Notícias da Assembleia.
Passada a euforia com a Copa do Mundo de 2026, nas periferias de Minas Gerais, a batalha pelo direito ao esporte continua longe dos refletores e dos grandes patrocínios. O assunto foi discutido pelo programa Pensando em Minas, da Escola do Legislativo. Especialistas refletiram sobre caminhos para transformar o que é dever do Estado em realidade para milhares de jovens. Para o professor da UFMG e pesquisador de políticas públicas, Luciano Pereira da Silva, antes de tudo é preciso entender o esporte como direito constitucional e não algo supérfluo.
Esporte e lazer são direitos sociais estabelecidos na Constituição. Isso significa que eles são elementos para a cidadania, que para a pessoa ela está inserida na sociedade, ou seja, ela ter o mínimo necessário para ela fazer parte do grupo social, ela tem que ter acesso a isso. Então isso significa que esporte e lazer, ele é igualado a outros direitos historicamente mais valorizados, como moradia, educação, segurança. Então isso significa, né, a partir da nossa Constituição, de que esporte e lazer, eles não são supérfluos, eles são fundamentais e por isso é dever do Estado garantir que a população, de uma maneira geral, tenha acesso a esses direitos.
No entanto, a realidade nas comunidades é marcada pela falta de infraestrutura e de dinheiro para a prática esportiva oferecida em geral por projetos sociais. É o que revela Laudilene Fernanda Benevides, coordenadora do projeto Itamar, no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. A iniciativa, que leva o nome de um mestre de taekwondo, oferece, além de formação nessa modalidade esportiva, educação ambiental, suporte psicopedagógico para crianças neurodivergentes e cursos profissionalizantes para mulheres da comunidade. Muitos jovens chegam a vislumbrar um futuro promissor no taekwondo, mas segundo Fernanda, o custo para manter esse sonho é alto e eles desistem.
Porque quando o jovem ele começa ali a fase de trabalhar, continuar estudando e ir para o mercado de trabalho, ele precisa escolher. Em 2018, por exemplo, a gente tinha uma turma de 25 atletas, todos jovens, entrando ali já para o mercado de trabalho. Participamos do último campeonato mineiro antes da pandemia, fomos campeão geral com essa turma, mas depois da pandemia nenhum deles conseguiram voltar. E aí ele não dá conta de trabalhar, treinar e terminar os estudos. E quando chega também ali na faixa vermelha, dificilmente ele vai para a faixa preta, porque o exame de faixa preta ele é muito caro, ele é mais de R$3.000. É muito dinheiro.
Ela afirma que iniciativas como Bolsa Atleta, que pagam um auxílio governamental, são bem-vindas, mas estão longe de resolver o problema.
E as regras, por si só, já excluem 95% dos atletas. Porque para você pleitear uma bolsa esporte, uma bolsa atleta, né, você tem que ter ficado entre os primeiros e em campeonatos de alto nível, realizado pelo governo. Os nossos atletas já não chegam a esses campeonatos. Como que eles vão pleitear essas bolsas se eles já não tem oportunidade nenhuma de chegar? Ano passado, a gente levou 3 atletas na Copa América em São Paulo, 17 países participantes, foram 3 atletas, foram 3 medalhas de ouro, mas eu tive que investir R$7.000. Eu tive que vender óleo usado, eu tive que vender latinha, eu tive que fazer campanha e ainda tivemos que investir no nosso bolso.
Para o professor Luciano Pereira, além de investimento público, é preciso construir junto com a comunidade políticas de ocupação do espaço que garantam o direito ao esporte, não apenas aos jovens.
Porque, às vezes, as pessoas pensam que é só construir um equipamento. Não é, precisa uma política de ocupação. Porque senão você constrói aquele equipamento e ele vai ser dado uso, muitas vezes, até não adequados. Em boa parte dos lugares, a gente percebe que impera a lei do mais forte. Isso. Você chega numa praça, no horário nobre, que é finalzinho da tarde, quem que vai estar ali? Jovens, homens, entre 15 e 25 anos. Raramente você vê mulheres, grupo de idosos. Quando você vê isso acontecendo, provavelmente a comunidade está envolvida na administração daquele espaço. Então, além de construir o espaço, de criar o espaço, é preciso que, em parceria com a comunidade, o poder público crie políticas de ocupação do espaço para que eles sejam democráticos.
O debate completo promovido pelo programa Pensando em Minas da Escola do Legislativo pode ser assistido no canal da escola da Assembleia Legislativa de Minas no YouTube. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.